Esse podcast foi uma produção da Cúpula do Trovão. Acesse agora cupulatrovão.com.br.
Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast.
Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um episódio aqui do Cúpula Cast, o podcast que leva animes e mangás a sério como eles merecem. Quem fala é o André Ogione, o seu host. E olha, eu estou surpreendido com esse live action.
E aí, pessoal, a quem fala é o Dude, e uma espada é feita para proteger mesmo.
Aqui quem fala é o Hugo, e live action não é cosplay.
E aí, pessoal, aqui quem fala é o Wesley, e assim como hambúrguer de sushi, o live action às vezes consegue te surpreender.
Caralho!
Que frase aleatória, velho.
Ah, não é tão aleatório por causa do backstage da gravação aqui. O Wesley ganhou um hambúrguer de sushi, dude. Como tu se sentiria ganhando um hambúrguer de sushi, velho?
Caraca, mano, eu vou te falar que eu ainda acho hambúrguer de sushi ok, comparado com as loucuras que é comer, acho que é, não é blend que chama, que é carne crua, tá ligado?
Sério?
Tipo, tem uma receita que é carne moída com ovo que o pessoal mais rico come, assim, que eu acho, mano, é tipo muito, muito, muito estranho, velho. Porque sushi, o cara, é peixe, é fresco, é tipo uma carne mais leve, né, mas carne com gordura e ovo, assim, nossa, eu acho embaçado, mano.
Mas hambúrguer de sushi pra você já é algo normal? Pra mim foi tão... Eu nunca tinha...
Não. Cara, hoje em dia, mano, é normal.
Não,
porque, pô,
não
a
é.
Gente... Não, é normal, pô. É normal hoje em dia.
Normal?
Eu acho normal já, cara. Porque, pô, é tanto tempo sushi frito, sushi de morango, sushi de Doritos. O que é um hambúrguer de sushi?
Uau! Caralho, que selvagem, velho.
Eu acho que normal não é a palavra aqui pra descrever.
É habitual, talvez.
Habitual.
Não sei, cara, eu tô procurando uma palavra. Tipo, já tá no mundo brasileirado, tá ligado? Porque o brasileiro tem dessas. O brasileiro destrói tudo que ele toca. Essa é a questão.
Caralho, ele Nossa. Destrói ou ele inova?
Caraca, aí, ó.
É, disappointed, but not surprised.
É, cara.
Uma coisa que é verdade, dessa brasileirada de sushis e tananã no Brasil, cara. A pizza do Brasil eu acho mais interessante que a pizza nos outros países.
Também, porque tem pizza de tudo, mais interessante,
cara,
é mesmo.
Não, é porque a pizza aqui, ela tem esse costume de ser mais recheada. Porque, por exemplo, pizza italiana, ela geralmente tem pouco recheio e a massa é bem fina. Tipo, uma parada mais, parece que é degustativa, sei lá, uma parada mais pra comer casualmente, não é pra tu te encher. E daí a pizza no Uruguai, que eu já comi, na Argentina, ela geralmente tem esse costume de ser, tipo, muito mais massa do que recheio, tá ligado? Então, tipo, é meio que parece um, sei lá, um...
Bauru.
Não bauru, mas uma torta salgada, tá ligado? E ela é quadrada ainda, mais louco ainda.
Quadrada?
A pizza ali
tão pelo errado já.
Ali pela parte de baixo é quadrada, mano. É uma loucura.
Ali pela parte de baixo.
É, Uruguai, Argentina ali. Pelos Países Baixos ali.
Meu Deus do céu, mano. Mas, bom, vamos lá. Voltando pro planeta Terra, estamos aqui hoje pra conversar sobre outra coisa, né? Que é servida fatiada. E não estamos falando de pizza. A gente tá falando dos inimigos.
Meu Deus.
Que isso, mano.
Que podre, mano.
Caralho. A gente tá aqui hoje pra conversar sobre o live action de Samurai X. Ou... Samurai X1, que é como chamaram na Netflix, acho que pra identificar, né, direitinho qual que é o 1, qual que é o 2, eu achei genial, apesar de me lembrar Mega Man. E, cara, a gente resolveu assistir, foi uma ideia do Dude, que ele sempre vendeu muito esse live action aí pra gente aqui na trajetória do Cúpula Cast. Quem tá aqui faz tempo já ouviu ele falar sobre, com certeza. E a gente resolveu encarar aí, né, a gente... Sabe que live action, no geral, não tem um histórico muito bom aí na indústria, mas a gente resolveu encarar. E como eu falei, eu me surpreendi, já vou passar a palavra pra vocês. Só antes, queria ouvir aí... Né? Ouvir não, queria anunciar mais uma vez que você, ouvinte, pode apoiar a Cúpula de diversas formas, e a principal delas é divulgando o projeto para as pessoas que você gosta, ou até mesmo para quem não gosta, né? Desde que a pessoa possa... interessar por animes e mangás, enfim, e entrar aí na cúpula, beleza? Então divulgue o projeto no seu Twitter, no seu Instagram, bom dia que tu estiver ouvindo lá no teu Spotify, no YouTube, sei lá, bota um story, marca a gente no teu arroba lá do Instagram e no teu story, a gente vai repostar, vai interagir contigo, então, faz isso, que isso ajuda o projeto a ir cada vez mais longe, né, Duri?
Exatamente. Também vocês podem, obviamente, dar like no vídeo no YouTube, né? Porque vocês que não sabem, esse episódio ele é gravado ao vivo no YouTube todas as quartas a partir das 8h30 da noite. Então você pode entrar lá, comentar, dar like, curtir, conversar com o pessoal, falar se gostou, dar feedbacks também. Fiquem à vontade. E também outra maneira de apoiar é lá no nosso Catarse, né, André?
Lá no Catarse. E a pessoa pode apoiar como no Catarse, Hugo? Conta pra nós.
Cara, então no Catarse, ela pode escolher algum tipo de assinatura, né? Cada uma delas tem um... Tu entra lá, tu vai conhecer todo o projeto, que tem um vídeo bem autoexplicativo, né? Dos nossos três grandes patriarcas da cúpula do Trovão. Explicando como é que funciona, pra que serve cada uma das assinaturas. E cada uma delas vai ganhar um bônus, algo extra aí, né? Um que a gente pode só citar aqui é o próprio Discord da Cúpula, né? Que tu vai ter acesso, que toda semana é feito até visto o anime junto com a galera, né? Então tem uma interação entre o pessoal da Cúpula, o pessoal e... Enfim, lá tu vai escolher, ver o que se adapta melhor na sua carteira, né?
Carteira de animes, exatamente. Então você assinando lá, você tem acesso não só ao Discord, né? Que na verdade até é um Discord aberto, tá, gente? Então vocês podem entrar, como bem entender. Porém, você recebe esse e-mail convidando, bonitinho, né? Quando você assina ali pelo Catarse. E também é participante do nosso grupo VIP no Telegram. Onde a gente tá sempre batendo papo ali diariamente sobre animes e mangás e coisas aleatórias também. Então se você quiser fazer parte dessa comunidade um pouco mais interna aí da Cúpula... Considere apoiar o projeto lá a partir de 5 pilinha por mês, beleza? E, bom, vamos então pro episódio de Rurouni Kenshin, né? Que descobri recentemente que Rurouni é andarilho, né, cara? Olha só.
E aqui no Brasil ele ganhou o nome de Samurai X, né? Não...
Samurai X.
Não é porque lá fora era Samurai X, é o abrasileiramento veio como Samurai X.
Ah, é?
Olha, é. O Rurouni Kenshin não é o nome que ia pegar, né, se o anime viesse, né, cara?
Com certeza. Mandaram bem, né?
Assim,
ele é um samurai assim, e ele tem um X, nossa.
Ele tem um X na cara, é isso.
Perfeito, isso, mano.
Porra. E eu gosto mais do nome brasileirado do que o nome...
Quer dizer, cara, o nome
é
muito
japonês. Sim, Samurai X é irado, mano. É tipo Naruto. Naruto é o nome dele, porra. Grandes bosta, tá ligado? Não é criativo.
Eu lembro de algumas outras mídias que vieram com nome totalmente diferente e foram melhores. Por exemplo, o Jogos Mortais, que lá fora era a Serra, tá ligado?
Sol, né?
Ah,
tá, Sol. Tá.
E aqui era, tipo, Jogos Mortais. Tipo, Jogos e é Mortais ainda. Meu amigo. Aí o cara se emocionava. Eu sou gamer, é Jogos, caralho. É pra mim.
Meu Deus, velho.
Que bosta, mano.
Aí pegou pesado.
Show de piada ruim. Mas nem só de coisa ruim a gente tá aqui pra falar hoje, né, Hugo? Então, cara, Hugo, traz pra nós aí a sinopse do live action de Samurai X, cara. Começa pra nós aí.
Tá, então. A sinopse, então, a gente vai acompanhar Kenshin Himura, que ele era um grande assassino no Japão, né? As eras, qual é a era, essas coisas eu vou deixar depois pra vocês falarem, tá? Mas ele era um grande assassino.
Anos de 1800 e pouco, vai.
É, ele era um assassino e todo mundo tinha muito medo dele e tudo mais. Ele participava das guerras e tudo mais. E num determinado momento, em uma guerra, ele acaba... deixar sua espada e não quero mais matar ninguém, né? Esse é o plot inicial, daí ele acaba passando um certo tempo e ele volta a Tóquio, aí como um andarilho, né? Já que o André soltou essa palavra, ele volta a Tóquio como um andarilho, sem ninguém, entre aspas, saber quem ele é, para ele ver o que está acontecendo. Ele acaba se deparando com uma série de... Não seria uma facção, seria pessoas envolvidas com ópio, que ele vai estar ali tentando entender o que está acontecendo nesse mundo, onde os samurais já não são mais as lendas que eram antes, onde já perdeu todo esse fascínio pela espada e pelas armas, e ele volta tentando entender o que está acontecendo. Ele quer se reestruturar dentro do mundo atual, daquela época.
Atual. Só para enterar o pessoal, a história ela geralmente se passa ali por 1978, né?
Não.
Ali... 1878, não, ele tava ali faz pouco tempo. Tava fazendo aniversário semana passada. Não, mas foi 1878 por ali, a história.
Exato, exato. Mais ou menos naquela, na virada do, na grande virada do Japão para a entrada da era Meiji, né? Uhum. Que foi quando as coisas começaram a mudar por lá e essa grande era dos samurais, ela começa a mudar, né? Então, o Japão passava por muitas dificuldades e uma grande... Cara, era uma fome, violência muito grande, tudo era muito sujo, tudo era muito... Uhum. O Japão tava... Cara, se a gente fosse comparar com o mundo naquela época, né? 1800 e pouco, Revolução Industrial, aquela coisa toda, o Japão estava muito para trás. Basicamente é isso, né? Porém, ele começou a receber influências de fora, tanto que até é citado ali, né, no próprio live action, os exércitos ingleses e coisa do tipo. Então, o Japão começa a ter uma postura mais, eu vou dizer, organizada, mais atualizada, mais moderna pra época. Começa a introduzir as armas de fogo, né? Tudo bem que ainda é uma arma
bem limitada. As famosas armas de um tiro.
Exato. Então começam a deixar um pouco de lado as espadas, como o Hugo falou, e entrando um pouco na era Meiji. E é ali que o Kenshin, né, que é o nosso protagonista, tá perambulando pra lá e pra cá, ajudando as pessoas, né? Então... Agora com essa nova versão dele, onde ele não quer mais matar ninguém, sim ajudar os outros, né? Eu acho isso bem, bem poético, bem legal, assim.
Eu acho legal que também a era Meiji, ela foi nela que começou a proibição do porte de katana, de espada, né?
Uhum.
Então, essa foi uma das grandes mudanças da nova era, né? E daí ele carregava uma espada, mas na verdade espada bem invertida, né? Então, pra não dar problema.
Uhum. Entre aspas, né?
É.
Então a filosofia por causa disso, que ele só poderia se ferir usando a espada e não ferir.
Exatamente.
Pelo menos matar. Vamos lá, porque uma parada da
Ele não podia matar com facilidade, né? Mas ferir ele conseguia ferir ainda.
E eu duvido que se não pega na cabeça aquilo ali já era, né?
É, bem forte.
Acho que mata igual.
Dependendo da força.
É um taco de beisebol ali, né? No
caso. Exatamente. Bagulho de metal, né, cara? Mas legal, cara, legal. E bom, gente, eu queria então passar pro Hugo mais uma vez. Eu sei que vai ficar um pouco... Ele acabou de falar, né? Mas, Hugo, cara, conta pra gente, porque tu foi mais ou menos igual eu, marinheiro de primeira viagem, né? Tu assistiu o filme por agora, mas sim, antes disso, inclusive, pensei melhor, tá? Vamos cada um falar um pouquinho da nossa experiência prévia com Samurai X, num geral.
Um geral?
Porque eu... porque não dá a tua opinião sobre o anime inteiro, não. Mas tá, tu já conhecia, não conhecia, gostava, não gostava, vamos lá. Então, vamos passar a bola pra ti, Dude, pra não ficar muito em cima do Hugo, tadinho. O bicho tá nervoso já.
Cara, a minha experiência com Samurai X, ela começou bem nova, né? Porque eu acompanhei ele na época que ele passava no Cartoon Network, né? Cara, ele, na verdade, ele chegou no Brasil pelo Cartoon Network. Eu não lembro se ele passou na Globo ou no SBT, eu acredito muito que não. Eu acho que ele ficou muito, muito fechado no Cartoon Network, né? Passou? É porque pelo teor violento que ele tinha, eu acho que é um pouco difícil ter passado nesse tipo de mídia, né? Até
passou
porque,
na Globo, passou na Globo.
Passou na Globo?
Passou, né?
Passou. Uhum. Se passou o Sasuke quebrando os braços do cara no SBT, tu acha
que não, mas teve muita censura no Naruto, velho. Mas enfim, a minha experiência foi bem novo, cara. E desde novo, eu já gostava desse estilo samurai andarilho. E, cara, querendo ou não, o Samurai X ele tem várias características do shonen convencional, né? Mas só que ele não é tão apelativo pras técnicas, assim. Apesar que no anime é um pouco mais, tipo... É um pouco mais Boku no Hero, só que não tem, tipo, tanta feitiçaria, né? Mas, cara, eu vou te dizer que a experiência que eu tenho com o Samurai X, ele é puramente nostálgico, assim. Vocês vêm com olhares de novidade, por exemplo, mas pra mim é nostalgia de ponta a ponta, né?
Mas então, tu curtia,
Nossa, pra caramba, mano. Era um dos melhores animes que naquela época, velho.
Uhum.
Quando tu diz ali a questão da nostalgia e pra nós algo novo... Cara, pra mim também é nostalgia pura, assim, o anime em si, né? Eu e meu irmão, a gente via isso direto, cara. Era isso e Dragon Ball. Eram os dois animes
que tu assistia? Não, achei que tu não tinha assistido anime. Via.
Não, anime assisti tudo, cara. Oh,
nossa, era bom demais, mano.
Era muito bom. O que eu tenho um gosto que eu não gosto de coisas com temáticas antigas. Eu não sei por quê. Eu não gosto de temáticas que não tenham tecnologia ainda. Eu sempre tenho um pé atrás com isso, porque parece meio sujo, meio... Eu não sei por quê. Não, tá. Não faço mínima.
Eu sou o contrário, mano.
E Samurai X, eu lembro que quando a gente via aí meu irmão, cara, aquilo fisgava a gente de uma maneira, porque diferente dos outros animes que faziam sucesso na época, como Cavaleiro dos Zodíacos, Dragon Ball, entre outros, ele trazia essa parte filosófica que tu não via tanto nos outros. Uhum. Tu trazia a parte da amizade nos outros, algo do tipo. Só que ali uhum. tu tens o andarilho, ele com ele mesmo, ele para e pensa, será que eu faço, será que eu não faço? Toda a história também da garota que eu esqueci agora o nome.
Da Kaoru.
Exatamente. Porque, tipo assim, ali tem toda a questão da família dela, o dojo que ela tá ali, será que vai continuar, não vai? Então, tem toda uma filosofia, como o Wesley ele falou, a questão da espada, ele só vai poder se cortar. Então, traz essa introspecção de tu parar e pensar um pouco. Eu lembro que quando... Aí tá falando de 90 e poucos, né? Não tinha nem 10 anos, 11 anos. E aquilo, quando a gente via e minha irmã, a gente parava e pensava. Eu lembro que a gente terminava de ver um episódio e não era tipo, vamos sair brincar, a gente parava. Pô, cara, aquela cena, cara. Pô, o que será que ele quis dizer com aquilo? O cara lá queimado, a gente ficava tipo... Ah, que pesado, né, cara? Olha o que aconteceu com o cara. Então, era um anime que trazia a parte legal de ser criança e de desenho, só que ele trazia essa parte filosófica, fazia a gente parar e pensar um pouco. Então, eu sempre olhei pra Samurai X e agora vendo pela primeira vez o filme, eu tenho essa impressão de que Samurai X é um anime, uma obra, que me traz um pouco mais do que apenas uma obra enfim, uma obra pra... Somente para ver, ela traz algo mais, né? Eu sinto isso quando eu penso em Samurai X.
Uhum.
Interessante. André, tu também assistiu Samurai X antes de...
Não. Eu conheço Samurai X por tabela, assim, só.
Eu ia dizer, porque eu também não conhecia... É assim, eu conhecia, né? O Léo, nosso amigo de infância, vamos dizer assim, pelo menos um dos meus melhores amigos de infância... estudou com a gente, ele era bastante fã de Samurai X. E eu lembro disso, só que era muito inacessível pra mim quando eu era mais novo, porque eu não tinha TV a cabo, não tinha TV paga, então acabava ficando vendo Narutinho, vendo Inuyasha ali, vendo outras coisas. Nunca tive muito interesse, depois quando eu já tava mais velho, de parar pra assistir o Samurai X. Então eu lembro ainda também quando foi a primeira vez que eu vi o filme, assim, eu não tinha ideia, assim, sobre o que se tratava Samurai X, que era uma história... Achei muito mais interessante do que eu imaginava que seria.
Uhum, da hora. Eu tive esse feeling também, cara. A gente assistiu recentemente, né, que eu e o Dude assistimos juntinhos, né, abraçadinhos no Discord ontem aí, no dia da gravação. E
coisa boa.
Fez a parceria de assistir comigo. E, cara, eu nunca tinha visto nada também e... E rebuscando a minha frase ali, que me surpreendeu, porque me surpreendeu justamente nisso, assim. Eu não esperava, eu não sabia o que esperar do enredo. Só que eu, ao mesmo tempo, por ser um shonenzão, ser mais antigo, sei lá, eu esperava um negócio mais, tipo, mais direto ao ponto, sabe? Tipo, a gente tem o samurai e vai aparecer os vilão e vai ter um pouquinho de misticismo e eles vão ficar brigando. Eu achava que ia ser algo nessa pegada, eu nunca esperaria... uma pegada mais de, sei lá, crítica social e trazer um cara ricaço que tá patrocinando o ópio e ele quer, tipo, sei lá, dominar as pessoas, viciando elas em drogas.
E fazer um porto e tal.
Cara, muito fora, sabe? Então, me surpreendeu demais o enredo em si, né? Tipo, achei muito diferente do que eu tava esperando. E funcionou, né? Dentro do que o filme se propôs a fazer, até já entrando um pouco no filme, eu achei que, mesmo sendo... Passando uma primeira impressão de que ia ser um negócio um pouco mais samurais e só isso, né? Que os primeiros 10 minutos ali, que é o passadinho ali do Kenshin, parece que vai ser uma pegada só dessa, né? Mas depois, quando começa a escalar, começa a trazer essas outras tramas que eu falei agora... Eu achei muito interessante, cara. Eu achei muito interessante, assim. Me fisgou bem o começo do filme.
É isso mesmo. Eu não esperava esse tema mais filosófico também, assim, da questão de... Sobre... Eu sinto que tem muito... uma filosofia, assim, claro, é mais básica, assim, mas sobre o não matar, sobre todos aqueles dilemas que o... Battle Saiten, vamos dizer assim. O antigo uhum. Battle Saiten.
Uhum. O que eu Battle gosto... Saiten era o nome do Kenshin, né?
O que eu gosto o... do... é, de fazer comparação é. É que se tu pegar os outros filmes de samurai que tem, é... por exemplo, tem aquele último, acho que é o último samurai, que é o filme com o Tom Cruise.
Uhum.
Cara, mano, eu não consigo sentir uma profundidade, tipo, da cultura, tá ligado, naquele filme, né? E eu acho que o tema, ou ambientação e tudo, casa muito bem a... pra, tipo, o live action ser japonês, tá ligado? Eu acho que é como se caísse numa luva, porque se desse pra, sei lá, ah, vamos botar um monte de americano pra fazer esse live action, tá ligado, num cenário japonês, não daria certo, eu acho. Eu acho que, tipo, mesmo, a questão de ser a língua local, a questão de ser japonês, a questão de ser tudo lá, tá ligado? É que faz essa magia acontecer pra mim,
uhum.
entendeu? E eu acho que uma das coisas que eu posso até abrir aqui, não, é, não que é um spoiler, mas, assim, de todas as adaptações live action que teve até hoje, eu considero a do Samurai X a que mais conseguiu amarrar tudo bem amarrado, tá ligado? Por causa que a gente, geralmente, quando tem adaptação, por exemplo, de um Death Note da vida... é, pega um pouco desse arco aqui, um pouco desse arco aqui, um pouco desse arco, a gente junta, mistura e faz umas coisas diferentes e entrega, né? Eu acho que o Samurai X, ele geralmente, ele vem com uma pegada do... eu pego a essência da história e eu conecto todos os arcos de uma maneira que fique de uma forma linear e não fique nem muito apressado, nem muito lenta, tá ligado? Eu acho
legal.
Que, eu acho que, tipo, ele pega o vilão principal de cada arco, ali do começo, e ele introduz de uma forma que fique congruente à história. Então, eu acho que um dos principais motivos de ele ser considerado, pra mim, um dos melhores é também que o roteiro, pra mim, é é muito perfeito. É muito perfeito, assim, tipo, é muito bem escrito, muito bem dirigido e todos esses pontos que eu falei antes.
O que me chamou muita atenção, que até foi o que eu falei na minha frase inicial, a questão que live action não é cosplay, é porque, tipo assim, dá de perceber que, como eu já tinha visto anime antes, né, eu tinha um pouco de medo de cair igual nos outros live action, de ser tipo assim, ah, vai ser um fanservice, eu vou entrar, vai ter o cara com uma roupa toda extravagante, vai ter... Não, eles pegaram a essência, como o Dude falou, ah, Kenshin é um andarilho, ele é assim, 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 beleza, vamos pegar as principais... Ah, eu não preciso fazer o cabelo dele vermelho fogo, igual é no anime. Não precisa. Eu sei que ele é o Kenshin, né? A roupa do Yahiko, que é a criancinha, é um amarelo, quase amarelo seleção brasileira no desenho. Mas no filme, é um amarelo normal. Por quê? Porque é como se fosse live action. Se fosse na vida real esses personagens, como eles seriam? Né? Dá de ver que teve uma contextualização, teve um cuidado. Claro, né? Tem as magias daquele mundo, tem o cara com a espada gigante, porque é a questão da história do personagem e tudo mais. Mas o cuidado de parecer real. É um live action, é realista. Eu achei muito bacana isso, esse cuidado.
Eu achei até que foi bem é um ponto forte bem, bem legal esse, cara. Porque, assim, geralmente em live action a gente esbarra nessa situação, né? De ter um cara que ele te tira da imersão da obra, porque a hora que ele aparece na tela, tu fica... o sentimento até meio cringe, assim, né? Porra, que negócio ridículo, saca? E eu sinto que isso não aconteceu em, cara, momento algum enquanto eu assistia o Samurai X. Eu acho isso muito, muito valioso pra narrativa do filme, porque, porra, a pior coisa que tem é tu tá assistindo um negócio e tu te desconectar por conta de algum elemento narrativo que não funcionou. Nesse caso, poderia ser uma roupa. Em outros casos, como quando a gente falou lá de Tenku Shippan, aquele anime horroroso na Netflix, que entrava uma trilha sonora totalmente nada a ver com nada, em umas cenas que não fazia sentido. Tu desconecta, tu sai fora do anime nessa hora. E aí, o anime meio que te perde, fica ruim, né? Não fica gostoso de assistir, sei lá.
Sim, tu acaba pensando mais sobre o que tá acontecendo ali, tipo, nossa, por que tá tocando essa música, do que realmente assistindo o anime, né?
Isso. Tipo,
e se tu tiver com um personagem muito assim fora, tu simplesmente vai pensar, nossa, meu Deus, coisa bizarra, e vai largar o anime. É, o teu foco vai pra outra coisa. E quando isso acontece, é péssimo.
Exato.
E eu acho até interessante que tem algumas cenas que elas não são, tipo, muito galhofas. Elas são mais artísticas. Às vezes parece até que é um teatro, assim, né? Tem a cena lá do começo do filme, que é o Kenshin matando uns jovens que ele foi mandado matar pelo governo, né, e tal. E daí, tipo, ele no meio matou os caras e no meio, tipo, tem... sakuras caindo e, tipo, parece uma parada de teatro, tá ligado? Eu acho isso muito foda, eu acho isso muito foda, velho. Ele não beira o real, ele beira o artístico, às vezes, assim.
Exato. Uma mescla, né? Ele vai combinando essas duas coisas e ao mesmo tempo, ele não te desconecta. Eu acho que esse é o principal ponto, sabe? Porque num live action, isso é muito valioso. Muito valioso. Ainda mais num live action que ele é um shonen, né? Ele é um shonen escrachado, Samurai X. Inclusive, foi publicado na Shonen Jump. Consideração, levando em conta o fato de ele ser um shonen e mesmo assim ser um pouco mais pé no chão, ainda ter um pouquinho daquele misticismo que eu acho que vale a pena a gente conversar um pouco sobre ele aqui ainda, mas ainda ter esse misticismo ali dentro e te convencer de que aquilo meio que é possível é muito legal, saca? Eu acho que me surpreendeu de verdade isso, porque eu achava que ia ser um negócio mais... Sei lá, como é que eu posso dizer? Eu esperava mais realismo, pra ser bem sincero, assim, tipo... Mas não que isso ia ser bom, saca? Eu só achei que ia ser mais pé no chão. Eu não achei que ia haver, tipo, uma magiazinha, um negócio assim, sabe?
Olha, eu vou dizer que nesse quesito, assim, eu sinto que é muito uma direção japonesa, vamos dizer assim. Se tu trouxesse esse filme pra uma direção americana, eles iam trazer um negócio mais realista possível, eu acho. Eles
pode ser. E botar muito romance no meio.
Isso,
ele ia gostar. Tem coisa de americano.
Eu sinto que a direção japonesa, ela é mais teatral, assim. Eu sinto que... tanto também as atuações, assim. Eu não sinto que as atuações são... como, por exemplo, a gente veria de Hollywood, assim. Eu não sei explicar o teor, mas eu sinto que é uma atuação muito japonesa, é um pouco exagerada, aquele negócio de... Ah, tipo... Ainda assim, os personagens são um pouco expressivos excessivamente, às vezes, sabe?
Tá. Mas é que eles são assim, né? Mas eles são assim, saca? Tipo...
Mas eu entendo um pouco o que o Wesley fala. Tem o Sanosuke lá, que é o da espada gigante. Isso. Que no filme não é tão gigante, mas ele é muito, tipo, muito... Muito... Uau, muito...
Caricato.
Ele é muito caricato, é isso. Ele é muito caricato isso. A ponto de ele ficar um pouco estranho do lado do Kenshin, que é um cara que não é... Tão caricato assim, um cara mais sossegado, um cara mais de boa.
Ele, eu acho que foi o cara um pouco mais deslocado, assim, sabe? Eu gostei, tá? Mas eu acho que ele é um cara que ele facilmente se desloca da obra, assim. Tipo, ele fica bem extravagante.
Ele chega ao ponto de ser mais cômico do que ser sério, né? E aí eu fico até um pouco meio receoso, porque no anime, geralmente, ele não tinha essa vibe de ser mais engraçado do que sério, né?
Ah, é? Ele não tinha essa vibe?
Não, ele não tinha essa vibe aí.
Olha
ele
só.
Ele era quase um Goku e Vegeta, assim. Os dois eles meio que se bicavam o tempo inteiro. Tava um querendo ser o mais forte que o outro. Ele dizia, eu sou mais forte. Ele sou mais forte que tu. Ele, não, cara, fica tranquilo. Depois a gente briga. Não, não, cara, eu preciso, eu vou e eu lá. Mas não em questão cômica, questão querer se mostrar, assim, sabe?
Tipo, olha só, cara, que curioso. Não, não esperava essa, digamos, essa mudança, assim. Porque no filme ele claramente tem mais... situação cômica, assim, né? Ele traz um pouco...
Puta personagem no anime. Puta personagem.
É, assim, ó, eu não desgosto disso e eu acho que é simplesmente se acostumar também. Porque live actions, filmes japoneses, todos eles têm essa atuação japonesa, eu sinto, sabe?
Uhum.
É o jeito deles de fazer cinema. É isso que eu sinto.
Sim.
Mas é realmente assim, acho que esse é o único personagem que eu fico um pouco... Pelo fato do excesso, assim, eu acho que ele é muito excesso. Muito
excesso. Entendi. É, eu acho que puxaram mais pro cômico mesmo. Mas ainda indo pela essa parte da narrativa, esse lance dessa direção japonesa, eu acho muito louco como quando a gente assiste um filme, um live action e tal, a gente claramente percebe que é japonês e tipo, eu acho que é por quê? Porque eu não sou nenhum estudioso da parada, mas é porque realmente os caras não fazem a estrutura de três atos, né, cara? É muito louco isso, tipo, o negócio é o... Como o narrador ensinou pra gente aquela vez, é Kishotenketsu, né, o nome da parada. Que o Kishotenketsu, ele, tipo assim, ele segue aquela fórmula de... Ele introduz, desenvolve um pouco... E depois tem uma turbulência pra começar de novo e assim vai. Então, tipo, ele meio que tem vários altos e baixos ao longo do filme inteiro.
Saca? Porque, claro, porque o mangá é assim, né? Então os caras estão adaptando o mangá, beleza, faz sentido. Mas é difícil a gente ver isso num filme mais hollywoodiano, mais americano, porque geralmente ele vai ter aquele arco de introdução, aquele desenvolvimento, aí tem um grande clímax e acaba, né? Então, geralmente é assim os filmes mais que a gente tá mais acostumado. Então, quando a gente esbarra num live action, que tá mais pra um filme do que pra um anime ou pra um mangá, acaba estranhando essa narrativa japonesa, mas pra mim influiu bem, sabe? Pra mim influiu bem. Eu senti que foi bastante coisa pra um filme, sabe? Tipo, acontece várias paradas, mas eu não me senti sobrecarregado, sei lá. Como é que tu se sentiu, Hugo? Tu que viu faz pouco tempo também, pela primeira vez?
Eu vi ele, acho que foi na segunda, de domingo pra segunda, e depois eu fui ver mais ou menos quantos episódios deu. Dá mais ou menos uns 12, 13 episódios, tá? Do anime. Pelo que eu vi ali, dos primeiros, só que, claro, eles cortaram bastante coisa, personagens e tal. A questão que você estava falando ali de a forma como o japonês ele faz o filme, no início eu pensava, isso me incomoda um pouco. O próprio vilão, com aquele dente dele de baixo, ele fazia aquelas caretas e... Mas como diz o Dude, foi uma coisa que eu não tinha pensado e realmente faz sentido. A questão do artístico, eles meio que dão aquela puxada pra... É algo muito bacana. Mas o que me chamou bastante atenção também, que faz com que eu consiga me sentir dentro do filme ali junto, é as pitadas, entre aspas, históricas que eles dão durante o filme. Tipo assim, exemplo, tá ali, tem uma cena que eles estão falando de samurais e aparecem os antigos samurais ali no jardim do cara. Hoje em dia está acontecendo isso. Aí depois tem a cena na prisão. Então ele vai jogando cenas históricas que estão acontecendo pra te se habituar ali dentro. Como o André disse, pô, foi bastante coisa em 2 horas. Foi bastante teor, tem bastante coisa ali acontecendo. Só que as pitadas que eles foram dando, tu vai entrando junto na história, né? Esses altos e baixos que são diretos, tu vai entrando ali junto. Problema da doença, são vários problemas que tá acontecendo naquele mundo ali, que tu começa a entender, opa, o que tá acontecendo aqui, né? Então, no meu ponto de vista, o filme ele conseguiu dosar de forma agradável tudo isso. Eu achava no início que ia ser um ponto negativo pra mim, só que agora até ouvindo o Dude, vocês falando da questão do artístico, da questão... o japonês fazendo ele assim, ele tá pegando vários episódios de um anime e colocando num filme, então ele não vai ter um clímax pra depois finalizar, porque ele tá numa onda, né? Então ele vai seguir essa onda por mais alguns filmes. A única coisa assim que me incomodou um pouco nesse filme, que eu pensei que ia ser um pouco melhor, são as cenas de ação com muita gente. Eu pensei que em cena de ação entre dois, o filme pra mim foi ótimo. Só que quando aparecem as cenas de ação que era um contra vários, eu não...
não comprou.
Não comprei. Não...
Cara, eu vou te falar que o... Essas cenas de luta meio... filme de Jack Chan e Jet Li, cara, eu sou muito comprado, velho. Por causa que, pra quem viu o filme do Jet Li solando, sei lá, 50 cabeças num corredor, velho... O que é aquilo ali?
Eu não gostei da do Samurai X. Eu gosto desse tipo de filme. Eu não gostei desse... das cenas de ação do Samurai X, cara, tem muita gente.
Eu sou muito fãzaço de Tokusatsu, né? Então essa coisa meio... meio avacalhada de vários personagens contra o só e um só solando todos, eu acho muito legal, porque... é meio como se fosse uma coreografia a luta, sabe? É uma maneira que ele vai ter que, tipo, encaixar muitos golpes pra ficar muito estiloso e ele sair vitorioso, tá ligado? Então eu acho esse tipo de cena meio legal.
Então, mas foi o que tu acabou de falar. Quando é estiloso, é top. Não sei.
É que o Hugo, ele não achou estiloso nesse caso.
Isso,
caralho,
né? Exatamente.
Mas assim, eu vou dizer, eu gostei, assim, eu gosto das cenas de ação de... mesmo quando é contra vários oponentes, mas eu digo, quando é aquele X1, eu sinto... Eu acho assim, ó, os caras, eu não sei o que... Nossa, melhores coreografias de lutas que eu já vi, assim, num live action são as de Samurai X. No X1, assim, é um negócio absurdo, assim. Eu lembro, até hoje, quando eu assisti, meu Deus do céu, que qualidade, o que tá acontecendo, que incrível.
E expectativa é uma coisa... sendo quebrada, né? Expectativa negativa foi quebrada.
Isso, e eu vou dizer assim, ó, depois continua a série de filmes, e é uma coisa que nunca vai abaixar a qualidade, só melhora a qualidade das lutas.
Pá, então, que irado, mano.
E fica assim, nossa, tem umas lutas lá no segundo filme, no terceiro
filme. Eu acho que eu arrisco a dizer até que os, entre todos os filmes, assim, acho que o 1 é o que tem a qualidade mais inferior em questão das lutas, velho.
Caralho.
Até porque os melhores personagens são nos arcos seguintes, né?
Sim. Eu não faço ideia pra onde vai essa história.
Eu não lembro bem, mas tem umas lutas, tipo, de espada, assim, samurai contra samurai, no segundo, que eu me lembre, que são perfeitamente coreografadas, assim, num jardinzinho, os dois lutando. Meu Deus!
Caramba, uma parada meio... Cara. Meio Sekiro, assim?
Isso, e é muito mais rápido, são mais dinâmicas. Os cortes são melhores depois, nas próximas.
Sim, sim.
Eu sinto que aqueles não estavam com tanto orçamento ainda, foi aquele primeiro tiro, sabe?
Pode ser.
Eu acho que conforme vai subindo a qualidade de produção também, nos próximos filmes. Acho que eles conseguiram... Fez bastante sucesso e eles conseguiram mais dinheiro para as cenas. É isso que eu sinto, sabe?
Pode ser. Faz todo sentido, na verdade. Para somar nessa parte das lutas em grupo, eu sempre tenho muito problema com luta em grupo, porque eu gosto pra caralho, eu sou um grande fã de filmes do Jack Chan, assim. Eu era o tipo de, sei lá, não sei se alguém aí vai se identificar, alguém que tá ouvindo, vocês aqui que estão agora aqui. Mas eu ia na locadora e eu procurava filme do Jack Chan pra assistir, sabe? Porque eu queria ver filme do Jack Chan. Eu adorava cenas de luta no geral, de ação. Eu adorava como o Dude descreveu, como coreografia. Mas eu vou trazer aqui a dinâmica do improviso dessas lutas, sabe? Tipo, tá lutando com um cara, puxa o irmão, bota o amigo dele pra bater nele, joga o cara pro lado, amarra um negócio no pé do cara, o cara cai pro lado e, tipo, tudo... Pega uma cadeira, joga a cadeira. Então, um negócio tudo bem louco acontecendo ao mesmo tempo. E eu vi isso começar a acontecer aqui em Samurai X. Só que diferente do Jack Chan, que muitas vezes o pessoal é só na mão, aqui os caras tinham arma, né? Katana e coisa do tipo. E mesmo assim era 250 nego contra um e os caras não conseguiam dar um arranhão no cara, né, velho? Então, vamos lá, suspensão de descrença pra mim tava lá em cima, de boa, tá ligado? Não me desconectou. Mas eu acho que é justo alguém falar, tipo, para, né, tá ligado?
Cara, é que assim, ó. Justo. Tudo bem, é uma parada, tipo, pra algumas pessoas pode ter sido foda, mas eu acredito que é porque no anime é um pouco mais palpável o fato de, tipo, o estilo dele, que é o estilo Hiten Mitsurugi, que é um estilo de luta que é focado em lutar contra várias pessoas ao mesmo tempo.
Massa.
Né? Então, eu acho que na questão do filme, o estilo Hiten Mitsurugi foi muito pouco apresentado. Tem só um trecho dele falando, o estilo Hiten Mitsurugi, que é um estilo usado pra lutar contra várias pessoas, e foi isso, tá ligado? Já no anime, ele aprofunda, ele fala a respeito, tem várias técnicas, então...
Faltou tempo, talvez.
Faltou tempo um pouco, né?
Eu acho, né, nessas partes, assim, o que me pega é que eu acho que no anime, por ser uma mídia diferente, é muito mais fácil tu deixar o cara fodão. Tá ligado? Tipo, nossa, olha aquele cara, nossa, meu Deus, o pau dele é enorme, mano, tá ligado? Tu olha de longe, assim, tá ligado? Não tem, mano, tá ligado? Não tem. E no filme ele é só um cara, porque é um live action, então, tipo, quando tu vê um cara batendo em 250 negros, tu fica, meu Deus do céu, cara, mas no anime tu não sente isso, saca? Eu acho, né? Eu não assisti o anime, mas eu consigo imaginar, porque tem vários animes que são nessa pegada.
Pois é, e eu acho engraçado como o Dude falou que a técnica dele é pra lutar com diversas pessoas, mas a técnica especial dele é o X1 ali, né? Eu acho engraçado isso. A técnica final dele é aquele, como é que é, de desembainhar, eu não lembro.
Ele é especialista também em técnicas que tu desembanha a espada e dá um corte, tá ligado?
O saque rápido,
bem dizendo. O saque rápido eu acho que...
Spoiler já, hein?
Não é que é spoiler, é tipo uma das coisas mais estilosas que tem, é tipo saque de espada e golpe, tá ligado? Aí não tem como, né, mano?
O Cássio faz, tá ligado?
É bem por aí.
Mas assim, ó, temos que admitir que tipo tem algumas técnicas como a técnica que ele usou lá, que é o... Que ele vai golpear com a espada, mas na verdade ele golpeia com a bainha e quebra o cara. Essa é uma das técnicas aí mais surpreendentes, cara. Porque ele pega de surpresa, tipo, pô, mano, ele ia bater com a espada, mas ele bateu com a bainha e destruiu o cara, velho.
Destruiu o braço do irmão, velho. Nossa,
muito bom, velho.
Bom. E aquela história, né? O fio tá pra cima, só que o braço dele foi, né?
Aquele negócio, né? Aquele negócio.
É, o braço do cara foi esse, mano, foi esse. Mas, cara, bacana, eu queria passar mais uma vez pelos, sei lá, pelos pontos mais positivos do filme, assim, eu acho que vale a gente ressaltar aqui, porque a gente foi conversando, meio que mesclando algumas coisas aqui, mas eu queria jogar aí pro Dude como um grande fã dessa obra, Dude. O que que tu destacaria como os principais pontos positivos aí, cara, pra gente...
Principais pontos positivos do filme. Eu acho que a questão de respeitar a obra por si só, eu acho que ela não deturpa nenhum ponto específico da obra, assim. Pra um filme de 2 horas, ele entregou tudo que ele podia entregar. Eu não vejo, tipo, outra maneira de encaixar mais coisas ou de tentar entregar mais coisas. Eu acho que ele é muito direto, ele foca no ponto da parada principal, não precisa matar pra proteger e tudo mais. Uhum. E eu acho que o principal, mano, que também é uma coisa que pra mim que é um dos pontos muito positivos, é a questão, tipo, do cara que fez o Kenshin, ele ser um ator perfeito, cara, porque eu olho pro Kenshin do anime e olho pro Kenshin do filme e digo, cara, parece que... Nossa, parece que deu muito match mesmo, cara. Eu acho que, assim, foi a escolha perfeita, porque muitas das vezes a gente vai ter um ator muito caricato, carismático, e não vai trazer aquela vibe do Kenshin, que é um andarilho, que ele não chama tanta atenção, que ele tem esse olhar um pouco mais... Ele parece ser fraco, mas ele não é, entendeu? Uhum. Eu acho que é isso.
Da hora.
O que me chamou muita atenção, continuando o que o Dude tá falando, que o que ele falou também, concordo plenamente com o Dude. Mas o cuidado que ele teve com todo com a maioria dos personagens principais, né? Tirando Yahiko, né? Aquela criança ali me tirou do sangue. Eu não gostei daquela criança.
Não gostou da criança?
Cara, eu tenho um ponto com questão do Yahiko. Eu acho que é muito pela questão também que... Não tem por que trazer um Yahiko talvez mais velho ou diferente, sendo que ele não...
Não por isso.
Não por isso?
É porque criança é chato mesmo.
Criança não serve pra nada.
Mas o que eu queria dizer é que todos os personagens ao redor dele tinham uma história e no filme eles conseguiram contar várias histórias. Uhum. Né? Tu conseguiu entender o passado de vários personagens ali, não só do Kenshin. Claro, do Kenshin foi o principal, né? Porque ele é o principal e tá certo ser ele. Só que, pô, falou um pouco sobre a Kaoru, falou um pouco sobre a médica do ópio lá. Então, tipo assim, tu tava envolvido com os personagens e tu tava comprando a luta junto com eles. Uhum. Né? E isso, pra mim, fez muita diferença, porque no anime tu tem isso, porque tu tem 12 episódios, então cada episódio é o momento de, ah, agora é a vez do fulano, agora é a vez do ciclano, tu tens esse trabalho. E eu tive, quando tu tava vendo esse filme, eu comecei a pensar, né? Ai, essa daqui, como eles não estão fazendo cosplay, eles estão realmente um live action, essa daqui é a fulana. Aí eu entrava no Google e via a imagem da pessoa. Ah, é essa, olha só. Daí quando falava um pouquinho da história do personagem, pá, eles falaram disso que realmente aconteceu no anime. Então teve todo um cuidado com a obra principal, sabe? Isso pra mim foi muito rico no filme, porque te dá um embasamento, te dá uma base pra tudo que tá acontecendo ali. E o guri é só o guri mesmo.
É. Coitado.
Eu tô com medo de falar meus pontos fortes, assim, porque agora na minha cabeça eu comecei a misturar o que é do primeiro filme, o que é do segundo filme, o que é do terceiro filme, sabe? Eu já não lembro se a qualidade que eu vi no segundo tá presente no primeiro, sabe?
Ah,
memória meio enganosa. Por mais que eu já tenha visto 2 vezes, eu comecei a agora me confundir um pouco, vamos dizer assim.
Esse tem aquela parte da minigun. Tem o cara que...
Os caras jogando a invasão mundo, na mansão.
A invasão na mansão.
Ah, perfeito, perfeito. Assim, a parte da minigun, aliás, eu fico meio nervoso com aquela minigun, né? Mas não vamos falar dos pontos fortes. Vamos falar dos pontos fortes.
A hora que a gente tava assistindo no Discord com a gurizada ali, a hora que ele abriu, eu só soltei um, que isso, é uma minigun?
Não, é caraca, bizarro, pior que é de ficar assustado. Mas as armas foram criadas em 1280 por lá, né? Dá pra acreditar,
Uma minigun,
mano.
Porra.
Daí todo mundo tem uma arma de um tiro e o cara tem uma minigun, né?
Cara, a minigun é caro, né, mano?
Ele era rico.
Ele é verdade.
Nunca subestime o dinheiro, Wesley.
É verdade, tem um ponto. Mas assim, ó, pontos fortes que vão estar
guerra, em todos. Uma guerra com todo mundo de minigun.
É.
O cara com uma minigun na guerra. Nossa, ia fazer um estrago, né?
Tinha que ter mantido a minigun em perfeito estado, porque daí o Rodan e Kenshin ia começar a lutar com a minigun, né? Ia ser incrível. Enfim, pra dizer assim, ó, eu gosto muito das coreografias de luta, só melhora. Eu gosto muito da filosofia, eu gosto muito da história no sentido... Eu sinto uma... Essa filosofia de não agressão... Não agressão um pouco demais, né? Mas não matar.
Não agressão. É o Batman, não agressão. Sai quebrando todo mundo.
Quebra uma costela, um braço, fratura a cabeça, mas não
se
mata.
Não é morte, não é agressão.
É verdade.
Mas é isso, assim, de tentar um caminho um pouco mais pacífico pra resolver as coisas. No geral, ele tenta não lutar, ele tenta não... É meio um último caso, mas todo mundo insiste. Todo mundo quer pagar pra ver, né? Incrível. Eu gosto muito dessa... Eu gosto muito desse rumo, assim, da história. Eu acho que é uma história bem interessante e quase não tem... Todos os pontos que eu vejo mais negativos, eu normalmente relevo, assim. Porque eu gosto muito dos pontos positivos. Eu gosto muito do filme em si, assim. O todo eu gosto bastante.
É, cara, eu vou... assinar embaixo do que o Wesley falou, porque assim, tudo me surpreendeu, saca? Porque eu fui com expectativa baixa, mesmo o Dude me vendendo.
Caraca,
eu...
mano, não confiou em mim?
Não. Não que eu não confiei, mano, é que assim, sacanagem. É live action, velho.
Tu vende de onde, live action.
Velho? Pelo amor de Deus. Bicho, nossa, tu não caralho, viu o Code Geass cara... ainda, mano.
Ah, mas eu já tentei três vezes, mano, nem
quanto
vem,
quanto tempo
nem vem.
Tu demorou pra ver o Odd Taxi, agora tu assistiu e gostou, mano. Olha aí, bicho.
Ah, mas o Odd Taxi foi de primeira, né? Já o Code Geass, eu tô na terceira ali e não vai, mano.
Enfim, mesmo do de me vendendo, eu tava com o pé atrás, porque, pô, live action, cara, a gente já teve aqui pra conversar sobre live action no passado. Eu acho que já, né, Dudy? A gente já teve aqui pra conversar.
Já,
conversou já, né?
Teve até um cast especificamente de live action, porque que eles eram ruins.
Não, teve, né? Eu tava tentando lembrar se isso aconteceu mesmo ou se eu tava...
Se o Wesley falou, eu confio, isso, mano. Se o Wesley falou, eu confio.
Vai estar linkado aí, hein? Se o Wesley falou, tá linkado. Não,
tá linkado.
Mas, então, me surpreendeu porque foi uma narrativa que me envolveu, eu não me desconectei do filme... por motivos que geralmente me desconectariam num live action, sabe? Toda a parte da roupagem que a gente falou aqui antes, a própria coreografia, apesar de, sei lá, luta contra 1 milhão de pessoas ser um pouco mentirosa, cara, foda-se, super relevo, sabe? Pra poder continuar imerso ali. E as lutas 1v1 ali, 1x1, cara, sensacionais. E se só melhora, como vocês falaram, caralho, eu tô muito surpreso porque... Já foi muito legal, muito convincente, muito interessante mesmo. E, porra, a história me surpreendeu, porque eu não sabia nada de Samurai X. Eu só sabia que tinha o cara com o kimono rosa e cabelo vermelho, X na cara. E o outro parceiro lá que tinha o topetão e uma espada enorme. É só isso que eu sabia de Samurai X. Mais nada, tá ligado? Mais nada. Então, todo esse lance do ópio e dos vilões, e até um pouco do misticismo que tem ali, né? Com aquele... O cara que tava meio que sendo o Batousai lá, né? O lance de paralisar as pessoas com o olhar do medo ali, não sei o quê. Eu achei ok ainda, porque... Sei lá, porra, o cara, o outro lá, derrotou 250 cabeças na mão sozinho, né? Então, beleza, tem uma magiazinha assim, eu acho que é bem ok. Tinha uma minigun também, né? Então eu acho que ter esse poder aí tava bem ok. E no geral, cara, eu gostei demais, assim. Gostei demais do filme. Eu tô realmente interessado em ver mais. E também pela mensagem. E aí eu queria jogar pra vocês. Qual a principal mensagem que vocês tiram desse filme aí?
Bah, cara, eu acho que pra mim, sem sombra de dúvida nenhuma, é que tu não precisa matar pra proteger, né? Tu não precisa usar da violência pra... construir a paz, né? A paz não é construída por espadas, por mortes, por encomendas, né? Porque, querendo ou não, na infância do Kenshin, ele era, na verdade, um assassino, tá ligado? O governo mandava ele matar tal pessoa, porque se ele matasse tal pessoa, ia construir a paz que ele tanto almejava, mas, na verdade, não, né? Então, cara, a verdadeira paz é construída com laços, né? Então, eu acho isso muito foda.
A violência só gera mais violência.
Violência, né? Exatamente. Cara.
Assim, ó, e realmente, tu não precisa matar alguém pra resolver as coisas. Tu pode quebrar um braço, tá tudo bem.
Exatamente.
Dois também.
Eu acho legal também uma parada que, enquanto tava todo mundo olhando pro passado do Kenshin no começo do filme, a Kaoru foi a única que olhou pro presente dele, né? Porque as pessoas sempre julgavam ele pelo que ele era e não pelo que ele é. E ela fez diferente, né? Ela julgou ele pelo que ele é, pelo que ele fazia.
Caralho, que lindo, meu.
Que lindo, meu. Eles estão se amando.
Que lindo, meu.
No filme, no livro é bonito, né?
Eu vou dizer assim, ó. Eu acho que essa, pra mim, essa é a segunda motivação do Dude que realmente pega. Aquele negócio, você sempre pode mudar, tu não tá preso ao que tu é.
Exatamente, mano. Você sempre pode mudar. O amanhã está aí para tentarmos de novo.
Temos sempre que nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. Tu nunca pode estar...
E quebrar muitos braços. Tagnado.
É, quebrar muitos braços. Quem sabe no futuro ele não quebre nenhum braço, né? É uma evolução.
Tem até a fala dele, né, que nenhum ser humano na sociedade deveria ser considerado menos valioso do que outro, né, cara?
Toda vida importa, né, mano, aquela parada.
Toda vida importa, né, cara, é bem poético, né, o Hugo tá com uma cara aí de que não tirou mensagem.
Tô só
tá com a cara de quem peidou.
Cara de gol contra. Não, eu concordo plenamente, assim, ó, o ponto eu acho que chave que ele levanta é a questão de tu... Nunca é tarde pra te tentar mudar, caso tu tenha feito alguma coisa, e se tu acredita que tu é capaz de melhorar, tu tens que tentar seguir em frente. E realmente a mensagem que ela passa pra ele de... Cara, ela fala literalmente isso, não importa quem tu era. Tipo, nem aí, cara. Daqui pra frente, vida que segue. Eu acho que esse é o ponto principal, sabe? Tipo... A questão de, não é com violência, não é com isso. Sim, é a forma como ele escolheu para seguir a sua vida. Mas o plot, pra mim, é a questão da mudança de pensamento. Eu era assim, mas eu não quero mais continuar. Então, a partir de hoje, eu mudei.
Amadurecimento.
Sabe? Até porque, de maneira alguma, o filme, eu acredito que o anime não faça isso também, romantiza ou ameniza o que ele era.
Não.
Sim, eu não acho que o filme tenta dizer, ele era do mal e agora ele é do bem, então foda-se o que ele fez. Eu não acho que isso faça parte ali da narrativa. Eu acho que o peso de ele ser do passado dele tá presente nele, mas isso não impede ele de querer ser uma pessoa melhor. Eu acho que esse é o ponto, sabe?
Pelo contrário, né? Ele sempre tá naquela linha tênue, né? Vou voltar ou não vou? Vou voltar. Não, mas tipo assim, dá esse pensamento
nele. É uma loucura.
Vários momentos que ele vai pra batalha, ele... Será que eu vou ter que ultrapassar?
Não. É porque é bem claro uma cena.
Muito bom.
É porque, assim, bem dizendo... Eu acho que no começo, no anime, assim, fica um pouco mais nítido. Se ele tivesse com uma espada com fio, ele matava o cara na hora, se ele quisesse. Ele tá sempre procurando um meio de cortar a luta sem matar o cara, velho. Essa é a questão. Porque diversas vezes no anime o cara falava, porra, mano, se ele tivesse com uma espada aí, o cara tava morto no primeiro golpe. Mas não, pô, ele tá tentando sempre, pô, mano, vamos ficar de boa, velho. Pra que levantar essa espada?
Vamos ficar de boa.
E o que eu acho mais incrível também, cara, é que no anime, eu sei que é chato ficar fazendo comparação ao anime, mas na abertura do anime, que é uma das mais icônicas pra mim, no começo da abertura, tu vê, tipo, meio que uma. Um pouco da época que ele era o Battlecell Retalhador, que ele passava a lâmina e matava um monte de gente. E do nada ele vai, tipo, se transformando na pessoa que ele é atualmente quando ele encontra a Kaoru, quando ele sai daquela vibe de matança, né?
Legal. Uma coisa que eu queria ver também com vocês é... Cena favorita. Qual cena mais marcou vocês nesse filme?
Putz.
Aí pegou difícil.
Pra encerrar.
Aí é foda porque envolve também... Cenas icônicas, tá ligado? Pra mim, uma das...
Pega o filme ali, a cena que tu mais...
A que tu lembrou a hora que eu falei. Qual foi que veio na tua cabeça?
Cara, obviamente a cena que ele vai tentar matar o vilão do final do filme. E eu vou ter que matar pra salvar ela. Não tem outro meio, tá ligado? E aí ela se solta ali e tipo,
ele
não mata
o cara. A hora que ele engrossa a voz?
É por causa que eu acho que...
Tem uma hora que ele engrossa a voz feio, rapaz. Nossa. Tem uma hora lá que o bicho engrossa que tu fica se arrepiando.
É aquela parada que o Hugo falou, cara. A gente viu ele na linha tênue entre matar ou não matar. Porque talvez se ele matar, talvez ele tenha que perseguir esse caminho de novo, tá ligado? É a mesma coisa que um alcoólatra. não vou beber, não vou beber. Se dá uma bicadinha, mano, pode ser um caminho sem volta.
Uma trufinha.
É, uma trufinha ali. Trufinha. De... aquelas trufas de... licor, como é que é? De licor.
Ah, nossa!
Mas acusando o bafômetro, tá? Tu fica ligado?
Nossa, sorvete sabor licor, né? Também.
Sorvete sabor licor é foda, né, mano?
A cena que me fez parar e pensar um pouco assim, que lembrou toda a nostalgia e me fez, foi quando ele recebe o kimono rosa da guria ali e ele olha pro céu assim e tal. Porque, tipo, porque durante o filme, no início, ele já tá com uma roupa que eu pensava que ia ser aquela roupa dele.
Uhum.
E eu achava, ok. Não, realmente, já tá lembrando e tal, tá legal, live action, não é cosplay e tal. Só que quando ele coloca aquela que é um pouquinho mais rosa, não é nada estridente, mas que ele coloca, que ele bota a sandalinha pra andar 3 passos e tirar a sandália de novo, porque ele vai entrar no dojo. Mas quando ele bota assim, que ele olha pra cima e respira fundo, eu pensei, bah, tá aí, ó. Ficou bom, gostei. Ficou uma boa adaptação. Eu lembro dessa cena, assim, quando...
Da hora.
Olha, eu vou dizer... Ah, eu odeio ter que repetir a cena, mas eu repito a cena do Dude, assim. Ai, ai. Eu concordo ali, o final... É porque é o clímax, vamos dizer assim, do filme, se tu for apontar...
Sim.
Um dos, né?
Clímax, é. Uhum. Acho que é o clímax final, assim. É a cena que me marca, assim, que eu sempre lembro. E eu digo, é nesse momento, aliás, que ele faz a parte do saque ali de espada que eu te comentei, não é?
Ah, é?
Que ele faz o...
Por isso que até achei...
Ele saca a espada e bate com a bainha.
Deu pra esse
saque? Ah, não, isso sim.
É, isso, é tipo, ele até pede pra que ele use essa técnica e tudo mais. Ali eu gosto bastante da mensagem no final, esse é o ponto. Eu acho que no final a cena toda é pra passar essa mensagem.
Saquei. Uma que não saiu da minha cabeça foi a cena onde aquele policial, ele meio que desafia ele, assim. Tipo, eles chamam ele pra trampar ali como polícia, né? Aí ele meio que fala não. Aí os caras, eles começam a lutar. Aquele policial que via, tava no passado dele também.
Sim.
E a hora que o policial começa a forçar a espada, e a espada começa a cair no ombro dele... E ela começa a cortar o próprio ombro dele, e aí o policial fala, né, a fala que vocês já trouxeram aqui no episódio hoje, que é, essa espada, ela só serve pra te machucar. E, cara, quando a gente só vive pra salvar os outros, que é o que ele faz hoje, na verdade é o que acontece, né? Se vocês parar pra pensar.
Uhum.
É a pessoa que faz tudo pelos outros, mas não tá nem aí pra si, né? E isso é um tanto quanto... reflexivo também, se a gente parar pra pensar. Eu acho que essa cena ficou muito na minha cabeça e eu achei bem legal, assim. Foi uma coisa que, tipo, era óbvia desde o momento que ele fala que a espada dele é invertida, mas eu não tinha dado o estalo na minha cabeça ainda. A hora que o policial fala,
sim,
eu fiquei, caralho, é verdade, mano, que interessante.
É verdade, essa cena realmente é incrível.
Ele até fala também, você vive pela espada ou morre por ela.
É, pois é. Que
loucura, né?
Porque ele também era samurai, né? O policial, coisa e tal. Então, tem toda a parte do orgulho da espada envolvida ali. Então, eu achei muito foda mesmo, mano. Muito foda mesmo.
É, e tu roubou a minha pergunta relâmpago, né? O seu safado.
Era a cena favorita?
Era a cena favorita. Desculpa, mas eu já pensei em outra aqui,
Fala.
Ô, rapidão, hein?
Ah, não, mas no final do cast eu falo, né, pô?
Mas agora é o final do cast.
Agora é o final do cast, então a gente já vai pra pergunta relâmpago.
Já vamos,
cara, a minha pergunta em relâmpago é a seguinte, cara. Tendo visto que a gente viu a adaptação live action do Samurai X e a gente gostou bastante, qual vocês acham que é a característica que mais chamou atenção no filme, assim? Tipo, o que mais... qual é a coisa que mais brilhou os olhos de vocês? Basicamente, qual é a melhor característica do filme?
Saquei. Então, acho que a gente já foi bem... enfático nisso, não sei, tu quer que a gente responda, Dude?
Não, acho que não sei se precisa responder. Acho que só pra um 20, né? A gente já falou bastante sobre o respeito disso, né?
Pois é, eu tô com medo da gente começar a falar tudo de novo. Vou te falar.
Prolixo demais.
Qual é o ponto mais forte do filme? Essa questão.
Boa! Qual o ponto mais forte de Samurai X1? 2 pontos, ou filme, na Netflix? Quem não assistiu, cara, vai assistir...
Filmaço.
Pode ter certeza que a gente não deu nenhum spoiler aqui relevante o suficiente pra estragar a sua experiência. Até porque, porra, é um filme de 10 anos, então
demérito seu por não ter assistido ainda. Não tem.
O cara que acabou de ver, tá ligado?
Aham, eu acabei de ver, ué. Mas se alguém me desse um spoiler, não ficaria bravo.
Não, e acredite se você quiser, tem 4 filmes, mano.
Não são 5 agora?
5? Cara, são mais 4? Um?
Não sei. Saiu um recente, ué, não
é
saiu.
Agora a gente tem pra ver. Final, o 2, o 3, o Origem.
Tem que o último é a Origem, não é? É esse o último.
É mais, ah, é? É mais 4. Se não me engano.
Ah, tá. Então tá. Mais 4?
É.
Ou mais 3?
Acho que é mais 3, mais 3. Mais
3. Acho que é mais 3.
Foda-se. 3 mais. 3 mais.
3
mais. 3 mais podendo ser 4. 3,5, assim.
Meu Deus, velho.
Muito bom.
Fico muito feliz como é preparado o Dude pra responder as perguntas.
Não, cara, que agora eu fiquei confuso, pô. Porque acho
mas
tem...
como é que ele ia saber? Eu perguntei do nada.
Não, é porque eu acho que tem filme com parte 1, parte 2, tá ligado? Eu fiquei confuso.
Sério?
Sim, imagina pra economizar, né, pô?
Sim.
Um besteira aí, nem sabe.
Mas são 5,
são 5.
São 5, são 5.
Aí, ó. Aí, ó, o verdadeiro fã de Samurai X aqui, ó. E pra encerrar, então... comentáriozinho do ouvinte. Dois comentários bem curtinhos, mas são duas pessoas que nunca tiveram o seu comentário lido aqui, então vou trazer. O primeiro é o Matheus Amaro. Ele comentou lá no nosso tier list de melhores shonen de porrada, né, do maravilhoso.
Caralho,
episódio
maravilhosíssimo.
De 1000 inscritos. E ele comenta assim: top demais, parabéns pelo trabalho. Não conheci o trabalho de vocês, mas através desse vídeo vou passar a acompanhar com 7 pontos de exclamação. Muito obrigado, Matheus, cara.
Tem pra todo mundo. Obrigado,
cara. Contasse bem certinho? 7?
Tem pra todo mundo.
Cara, eu acho... é meio difícil de contar, mas eu acho que são 7, hein?
7 ou 5?
Eu acho que são 7. Eu acho que... não, 5 não é. Tem mais aqui, tem mais. Muito obrigado, Matheus. E mais um, que foi o Mazokuzin. Mazokuzin. E ele comentou lá... Wesley pensou pelo errado aí já.
Sempre Wesley.
Lá no cast de os melhores animes desconhecidos na Netflix, um episódio recente também. Ele recomendou um aqui, né? Que é um que... desconhecido ou não, vamos lá. Julguem vocês aqui agora. Tem um específico que eu acho simplesmente incrível. O nome é Megalobox. Eu comecei a assistir pela Netflix do nada e eu simplesmente
Megalobox,
amei.
Megalobox, já assisti, pô. Bom demais.
Megalobox, desconhecido ou não?
Eu vou dizer que é desconhecido.
É desconhecido.
Não é desconhecido pra gente, porque a gente já tá nesse meio, né? Mas eu acho que é desconhecido.
Ok.
Concordo. Eu vi ele sem querer.
O Hugo é fã, mano.
Realmente.
Foi o primeiro anime que o Hugo viu sabendo
revoltou.
Que era anime, mano.
Exatamente. É. Que eu revoltei a ver anime.
Tem até a segunda temporada agora que eu nem assisti.
Eu não assisti também, mano.
Bom.
Vai. Tem na Netflix, ou não?
A segunda eu acho que eu vi
não.
Foi na Crunch.
Na Crunch? Ou na Prime Video?
Era na coisa, na...
na Amazon, né? Na Prime Video.
Acho que é na Prime Video que tem lá.
Isso.
Acho que é por lá. Não sabia nem que tinha o Megalobox na Netflix, então fica aí a recomendação pro ouvinte, né? Um ótimo anime, certamente poderia estar na lista do episódio que a gente fez, gente. E é isso, muito obrigado pra quem ouviu esse episódio até aqui. Lembre-se de avaliar o episódio no Spotify, se você tá ouvindo no Spotify. Deixa aquelas estrelinhas pra gente lá. Isso ajuda o podcast a chegar mais longe. E é isso aí. Muito obrigado. Falou.
Abraço.
Abraço, gente.
Grande abraço.